Então vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 31. Estamos no finalzinho desse capítulo e desta parte nosso estudo de Ezequias. Ezequias tem de todos os reis de Judá, nesse tempo do reino dividido, Ezequias é que recebe a maior atenção. Tem mais espaço, isso sempre é uma dica para nós. É, assim, ele não foi quem governou mais tempo. É, a gente tem falado várias vezes que a maneira da Bíblia tratar de história é bem diferente de nós, que tudo bem que tem períodos na história humana que talvez nos livros de história não vai falar tantos detalhes. Tem períodos como o da Segunda Guerra Mundial que vai ter volumes e volumes escritos porque muita coisa aconteceu naquele tempo. Então hoje também não é que todos os períodos de tempo são tratados de maneira igual. Mas na Bíblia isso é bem notável que alguns períodos da história, alguns personagens da história recebem uma atenção maior. Então não é de acordo com o tempo e nem sempre de acordo com a importância deles assim, em termos de realizações ou o que eles fizeram, mas realmente do ponto de vista de Deus. Então Ezequias é um dos reis que nós temos muito espaço, assim, bastante espaço. E como nós temos falado também, existem três relatos na Bíblia sobre Ezequias. Tem um relato de 2 Reis, 18 em diante, tem esse relato de 2 Crônicas e tem também uma parte da história que está no profeta Isaías. Então, também isso é bem diferente dos outros reis desse período, ok? E eu coloquei aqui só, né, mais ou menos para fazer uma comparação, a Bíblia, a gente tem falado bastante, assim, quando introduz um rei, tanto no reino das 10 tribos de Israel, como em Judá, a Bíblia sempre faz uma avaliação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Uma avaliação do rei, normalmente no início, às vezes fala um pouco no fim também, mas sempre tinha aquela introdução, fulano se tornou rei com tantos anos de idade e ele fazia o que era certo ou ele fazia o que era errado aos olhos de Deus. E nas 10 tribos, todos eles eram comparados a Jeroboão, no reino de Judá, todos eles eram comparados com Davi. Então, só coloquei aqui, é um pouco difícil fazer essa comparação, nem tudo, Deus nem quer que comparem todos os pontos, mas existem essas comparações. Eu tenho falado nos reis de Judá que tinha, na verdade, três classificações. Tinham os que andavam de acordo, né, semelhante a Davi, tinham os que andavam, que não andavam, não faziam o que era reto, não faziam como Davi, e tinham os que falavam assim, ele andou nos caminhos de Davi, mas não totalmente. Então, tem o bom, tem o ruim, tem o mais ou menos, né? Então, eu estou colocando essa altura, esse aqui foram os melhores reis de Israel, né? Essa parte de Judá, né? Quando era o reino dividido, mas Davi, com certeza, está na altura maior. Ele foi o que foi o homem segundo o coração de Deus, foi o homem que foi assim, o maior padrão de todos, de alguém que seguiu nos caminhos de Deus. Ele não foi um homem perfeito, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é sempre assim, uma coisa intrigante pensar, o que que faz Deus gostar de uma pessoa? O que que faz Deus avaliar bem? Porque tem aquela coisa assim, todo mundo, Davi é o maior exemplo disso, porque nós temos muitos dados biográficos, muitos dados sobre Davi. Nós sabemos o que Davi fez de bom e nós também sabemos muito bem o que Davi fez de mal. Então, nós sabemos que Davi não foi um homem perfeito, longe disso. Então, o que que faz Deus fazer essa avaliação dele? Que ele era um homem segundo o coração de Deus, Nenhum outro, assim, às vezes fala assim, ele andou em todos os caminhos de Davi, mas sabemos assim, que ninguém chegou à altura de Davi, ninguém era colocado como padrão assim como Davi, talvez porque ele foi o primeiro e tal. E a Bíblia não faz essa questão de comparar em todos os aspectos, mas a Bíblia mostra que alguns andavam nos caminhos de Davi. Vamos dizer assim, alguns faziam coisas boas, mas tinha uma avaliação, quando dava aquela, assim, aquela avaliação geral, tinha uma avaliação ruim. E tinha pessoas que faziam várias coisas ruins, mas tinha uma avaliação boa, né? Então, claro que Deus vai levar em consideração todas essas partes boas e ruins, mas tem essa coisa assim, de dar uma avaliação geral. Davi recebe uma avaliação boa. Vários reis, que eu não estou colocando aqui, não receberam, foram reis até bons, mas não receberam uma avaliação boa no final, né? Alguma coisa não tocou no coração de Deus, não, ele não fez uma avaliação, ele até conta várias coisas boas que fizeram, mas não foram colocados como com essa avaliação. Então, é isso que nós queremos examinar um pouquinho. Então, claro que Salomão não chegou nem perto de Davi, ele foi uma figura de fazer a casa de Deus e um período de glória, uma figura assim, até simboliza assim, um reino milenar, mas Salomão terminou a vida dele muito mal, né? O coração dele abandonou Deus no final, então ele não chega nem perto. Eu estou só fazendo uma comparação mais ou menos, não estou dizendo que Salomão está melhor do que esses. O período do reinado de Salomão foi um período de muita glória, por isso que, vamos dizer assim, podemos colocar num patamar um pouco maior. Então, depois de Salomão, vem o reino dividido. Então, só queria comentar mais uma vez, os melhores reis de Judá de todo o período do reino dividido. Ok? Então, na verdade, assim, teve vários reis, como eu falei, assim, que foram mais ou menos, até tem um rei que fala muito pouco sobre ele, que é Jotão, não fala nada de ruim, mas temos muita pouca informação sobre ele, mas eu não estou colocando aqui, porque realmente ele não se destacou, não foi considerado assim, a gente nem sabe quase nada, nem de bom nem de ruim dele. Fala que ele foi um rei que fez o que era certo, mas, vamos dizer assim, ele não se destacou, nada do que ele fez chamou atenção. O registro bíblico dele é curtíssimo. Então, vamos dizer assim, temos quatro reis que realmente foram considerados bons, né? Asa e Josafá, que é uma coisa até diferente, porque geralmente, como Ezequias, o que vem antes é ruim e o que vem depois é ruim, né? E Asa é pai de Josafá, então é praticamente assim, é o único caso desse jeito assim, que a gente vê assim, que, e não deveria ser assim, né? Que o pai foi bom e o filho também seguiu nos caminhos dele. De certa forma, Josafá até superou Asa. Estou colocando no mesmo patamar aqui, mas os dois foram. Os dois foram muito bons, os dois tiveram problemas, né? A Asa teve problemas, Josafá teve problemas, mas a avaliação deles é boa. A avaliação diante de Deus é uma avaliação boa, né? Claro que nós já sabemos que Deus olha para o coração, não é que ele não olha para os nossos atos, mas, né, a chave está no coração. Alguma coisa sobre isso, com certeza. E a gente normalmente a gente coloca Ezequias e Josias no mesmo patamar. Eu estou colocando Ezequias um pouco maior, porque a Bíblia dá mais espaço para ele, e os dois fizeram reformas, os dois restauraram a casa de Deus, os dois mostraram assim, muito zelo, muito empenho em fazer o que Deus queria. A Bíblia não faz exatamente essa comparação que eu estou fazendo aqui. Eu só estou colocando Ezequias num patamar maior porque no reinado dele aconteceu um fato muito notável e que, como eu falei, assim, tem três relatos sobre Ezequias na Bíblia. por causa desse acontecimento que nós não estudamos ainda, que é o livramento de Jerusalém do rei da Síria, do exército da Síria. Foi um acontecimento muito marcante, talvez seja assim, um dos acontecimentos mais marcantes. Eu sempre costumo dizer que no Egito, né, quando Deus tirou o povo do Egito com Moisés, foi o maior exemplo em toda a história de Deus intervir visivelmente na história e tirar e mostrar o braço dele, fazer aquelas pragas, abrir o Mar Vermelho. Assim, foi a maior demonstração, sem comparação com nenhuma outra época na história. A única outra época que vai superar o período do êxodo do Egito vai ser agora nos últimos dias antes de Jesus voltar. Então é sempre interessante a gente ver isso. Temos até um livro que a gente acabou de publicar na editora, que é A Páscoa, a Chave para Abrir o Livro do Apocalipse, que ele explora exatamente essa comparação do período da Páscoa com o período final. Mas esse livramento de um exército enorme que cercou Jerusalém e que Deus fez uma intervenção sobrenatural, porque tem várias batalhas na Bíblia que Deus dava vitória, mas nenhuma exatamente como no caso de Ezequias. Então, essa história do livramento realmente coloca Ezequias, o período de Ezequias, num patamar diferente. Então, isso aqui é só mais ou menos para você ter uma ideia de, durante todo esse período do reino dividido, que nós, outra coisa assim, só para vocês guardarem na cabeça, antes de Davi foi Saul, né? Então esses três reis foram chamados o reino unido, quando estava todas as 12 tribos numa nação só. Depois nós temos o reino dividido, os dois reinos, as 10 tribos de Israel e Judá no sul. E esse período que nós estamos estudando agora é chamado assim de reino único, porque as 10 tribos já foram para o cativeiro, não existe mais, existe um remanescente lá, mas não tem mais reinado. Então nós estamos nesse terceiro período do reinado, né? Reino unido, reino dividido, e não é dividido porque o outro não existe mais, né? Eles não se uniram novamente, mas não tem mais as 10 tribos. E, aliás, as 10 tribos como identidade, como uma parte que você possa identificar, nunca mais voltou a existir. Tem pessoas, e hoje, assim, chamados judeus, esse nome judeu vem da Judeia, né? Judá. Então, os judeus hoje não sabem de qual tribo. Alguns ainda falam alguma coisa, nem sei exatamente, sei lá, DNA, não sei como é que eles se identificam. Alguns até falam que sabem de que tribo eles são. Mas, de maneira geral, judeus hoje podem até saber que eles são judeus, mas eles não sabem de que tribo que eles são. Porque houve uma mistura. Muitas das 10 tribos foram se unindo a Judá nessa época, durante a história. Então tem uma mistura das 12 tribos, mas nunca mais veio existir. Então esse aqui é chamado Reino Único, mas não era o reino das 12 tribos, não era o que Deus queria, era só Judá no fim, e depois eles também foram para o cativeiro. Então isso aqui é só, eu acho importante a gente se situar, né? Não sei se vai conseguir guardar isso, mas eu acho muito importante quando a gente está estudando a história, a gente pensar em que período nós estamos vendo e como que esse período se relaciona com outros. Então vamos ler aqui em 2 Crônicas 31, versículos 20 e 21. Lembrando também que a gente, nós temos nas últimas semanas, nós temos estudado o rei Ezequias, toda essa história, segundo Crônicas, 29, 30 e 31, são três capítulos, 29, 30 e 31. Como falei, assim, não tem outros reis de Judá que recebem tanto espaço nas Escrituras. E toda essa história que nós acabamos de estudar, hoje nós estamos finalizando, segundo Crônicas 31, né, nós estamos nos últimos dois versículos, todo esse período, esse relato desses três capítulos não está em Reis e não está em Isaías. Tem três relatos sobre o rei Ezequias na Bíblia, mas o único que fala sobre isso é 2 Crônicas. Então, é importante entender isso. Esses três capítulos falam sobre uma parte muito pequena em termos de tempo, que era tudo no primeiro ano do reinado do rei Ezequias, e toda essa reforma que ele fez para restaurar a casa de Deus, né? Então, nós estamos finalizando essa parte. Então, versículos 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá, fazendo o que era bom, reto e verdadeiro ou fiel perante o Senhor ou diante dos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço na casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez, e assim ele prosperou. Então, gente, isso aqui é um pouco também diferente, porque geralmente esse aqui é um tipo, sim, de uma avaliação. Isso aqui é quase como se fosse a conclusão, só que a história dele vai continuar, no próximo capítulo continua, porque vai falar sobre esse grande acontecimento que foi a invasão do rei da Síria e que chegou a tomar quase toda a Judeia. Foi, gente, é muito importante entender isso, as 10 tribos, esse reino do norte, já foi para o cativeiro, pelo mesmo país, a Síria. E agora, né, nos próximos eventos na história de Ezequias, o rei, é um outro rei, mas é o mesmo país da Assíria, vai invadir a Judéia, o Judá, vai invadir essa última parte, vai tomar praticamente todo o território, depois eles abandonam, mas ele conquista todas as cidades, falta só Jerusalém, ele cerca Jerusalém com um exército enorme. Então, por um tris, Judá não vai seguir o mesmo caminho das 10 tribos. Quase que eles vão para o cativeiro. E com razão, porque o pai de Ezequias tinha sido um rei terrível, fez todas as coisas que as outras 10 tribos fizeram. Então, se Deus julgou as 10 tribos, por que ele não vai julgar Judá? Né? Então, por muito pouco, o resto de Israel, o resto de Judá, do povo de Deus, não vai para o cativeiro também. Então, é um momento muito dramático na história de Judá, na história do povo de Deus. Mas aqui, no final do capítulo 31, ele faz quase que uma conclusão. Depois ele vai continuar a história. Mas eu queria, por isso, sim, hoje nós vamos parar nesses dois versículos, né? Nós estamos comparando os reis que agradaram mais a Deus. Não vou falar sobre todos, mas eu só queria, assim, chamar atenção nesse ponto, porque isso aqui é fundamento de tudo que vai acontecer daqui para frente. Né? Ezequias, ninguém sabe explicar exatamente como que um pai, como Acaso, como o pai de Ezequias, como que o filho dele foi um rei tão temente a Deus, porque o pai não criou assim. Sempre tem aquela história que a gente não sabe exatamente como é que funcionava, mas os homens, principalmente os homens poderosos, né, os reis naquele tempo, eles tinham geralmente muitas esposas. E pelo menos no caso de Davi, a gente não sabe como é que funcionava em cada um, né? Mas se tinha várias esposas e muitos filhos, né, filhos com cada uma, o pai provavelmente passava muito pouco, tinha muito pouco a ver com a criação do filho. Até hoje, às vezes, acontece isso, mas naquele tempo, muito mais. O pai, muitas vezes, não tinha muita ligação com os filhos. No tempo de Davi, a gente vê claramente que eles tinham outras casas, né? Uma esposa, não sei, assim, tem uma menção sobre isso, então a gente não sabe exatamente, mas dá a entender que tinha várias esposas, como ele era o rei, como ele tinha poder econômico e tudo, até assim, a esposa tinha outras, o rei Salomão, imagina, 1.000 mulheres ele não ia colocar dentro de uma casa só, né? Então, evidentemente, né, assim, ele não tinha essas mulheres dentro de uma casa só, mas era um caso muito exagerado. Mas a ideia é que a mãe tinha mais a ver, e por isso você pode notar, até vamos voltar aqui no capítulo 29, quando introduz Ezequias, e isso era padrão, assim, não todos, mas muitos reis tinham uma informação assim, olha aí, 29:1, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, 29 anos reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Por que que falava o nome da mãe? A gente não tem nenhuma informação sobre a mãe. A gente não sabe quem era o pai dela, mas isso acontecia, né? Tem vários reis, geralmente de Judá, que dá o nome da mãe. Por quê? Porque provavelmente o rei tinha mais de uma esposa, então esse filho que subiu no trono era filho de qual mãe? Uma razão. Segunda razão, que provavelmente a mãe que foi responsável por criar o filho. Então, essa pergunta nós, como que um pai tão perverso como Acaz acabou tendo um filho tão maravilhoso? E depois tem a parte ruim, que como que a Ezequias, que foi um homem tão temente a Deus, que tem esse registro bíblico de que ele foi um homem que fez o que Deus queria, que seguiu os caminhos de Deus, como que Ezequias conseguiu ter um filho tão ruim? Porque o filho dele foi, se é possível, pior do que o pai dele. Né? Pior do que o pai de Ezequias. Então você tem Ezequias, pai terrível e filho um pouco pior do que o pai. Tem uma dúvida se Manassés era pior ou não, porque Acaz, o pai de Ezequias, reinou durante 16 anos, não foi um período tão longo, fez muitas coisas terríveis e não temos nenhum registro de arrependimento dele. Manassés, ele também tem uma avaliação muito ruim, falar que ele fez pior que todos que foram antes dele. Então, assim, biblicamente, ele entra num registro, talvez como o pior de todos, só que ele se arrependeu. Não sabemos se foi um arrependimento como o de Acabe. Lembra que Acabe também deu um sinalzinho, assim, né, quando Elias falou com ele, bem duro, sobre a sentença de Deus sobre a vida dele. Acabe colocou o pano de saco e ficou meio humilde diante de Deus, mas não fala assim que ele mudou mesmo o coração. Manassés também a gente não sabe, mas tem até mais informações sobre arrependimento de Manassés. Então, como tem isso aqui, a gente tem uma comparação dos piores reis e às vezes é um pouco difícil descobrir qual foi realmente o pior. Mas o que eu só estava querendo colocar, assim, a questão de que as mães tinham muita influência e pode ser uma parte da explicação. E tem uma outra coisa que vou mencionar depois que pode também ser, em parte, responsável. Então, então nós temos a avaliação de Ezequias no início do reinado dele, em 2 Reis 18, tem até mais coisas, a gente já tivemos uma aula sobre essa introdução de Ezequias em 2 Reis 18, que lá tem várias coisas sobre Ezequias, que ele foi um homem que confiou em Deus, que ele foi um homem que realmente se apegou a Deus. Assim, a descrição de Ezequias em 2 Reis 18 é mais completa assim, nesse sentido do que aqui. Mas eu quero só parar um pouco então nesses dois versículos. Assim fez Ezequias, eu vou ler de novo, assim fez Ezequias em todo Judá, 31:20, fazendo o que era bom, reto e verdadeiro, ou fiel, aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e dos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez, e assim ele prosperou. Então, longe de nós, longe de mim, tentar explicar exatamente por que que Deus gosta de uma pessoa, por que que Deus avalia bem. Deus é uma pessoa, né? E você pode tentar falar, Ah, eu conheço fulano, se você fizer isso e isso, ele vai gostar. Já viram isso, assim, sabe? Chega um empregado novo na empresa, aí os outros falam assim, olha, o chefe é assim, se você fizer isso, ele vai gostar, se fizer aquilo, ele não vai gostar. Ou sei lá, um professor, ou você às vezes até fala do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. A gente, quem conhece, faz uma descrição e prevê, se você fizer isso, eu sei que ele gosta, ou ela gosta. Se você fizer aquilo, não gosta. E quantas vezes a gente erra, né? A pessoa faz alguma coisa, mas não é bem assim, porque os relacionamentos pessoais não são, como é que eu posso falar assim, não é uma coisa mecânica, não é uma fórmula matemática. Ó, um mais um, se você fizer isso e isso, dá certo. Todas as pessoas, e Deus, que é uma pessoa muito mais complexa do que nós, você não tem uma coisa assim, faz isso aqui, principalmente porque nós, como pessoas, a gente sente a atitude das pessoas, mas a gente não vê o que está dentro do coração. Agora, Deus vê o que está no coração das pessoas. Então, a pessoa às vezes faz certinho, né, faz assim, né? Ou aquela história famosa, assim, né? Vem um cara que está namorando uma moça e ele quer saber o que eu faço para conquistar, né? Então, o que eu faço para para agradar, né? E quem conhece, sei lá, algum amigo, assim, faz assim, assim, assim. E não é assim que você conquista o coração, porque não é um conjunto de coisas, são atitudes, é o coração, né? O coração da pessoa que nos nossos relacionamentos já pesa muito, imagina, com Deus. Então, a gente não tem, a gente não consegue identificar só algumas coisas, mas é sempre bom a gente observar, porque faz parte do quadro. Por que que Deus gostou de Davi? Né? As pessoas perguntam assim, por que que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele fez umas coisas tão desprezíveis, tão terríveis, né? Assim, o que Davi fez é muito sério. Então, como que Deus poderia dar uma avaliação tão boa a respeito dele? Então, só essa ideia assim, de provocar, da gente pensar um pouquinho sobre esse aspecto. Por que que Deus gostou de Ezequias? Nós vamos ver na frente que Ezequias também pisou na bola. Ezequias também fez coisas que Deus não gostou. Só que a avaliação está aqui, que Ezequias foi um homem, né, que fez como Davi. Então, Ezequias também era um homem segundo o coração de Deus. E claro que isso interessa, né? Quem aqui não quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Quem não quer poder agradar a Deus, poder desenvolver um relacionamento com Deus. Deus não nos ama por causa de ações, Deus não nos ama por causa do nosso histórico, Deus não vai nos amar mais se nós fizermos um monte de coisas boas, sei lá, se a gente jejuar, se a gente fizer um monte de coisas tremendamente espirituais, Deus não vai nos amar mais, mas e a gente sabe assim que a nossa avaliação diante de Deus não depende de nós, porque nós temos o sangue de Jesus, mas existem diferenças. Deus nos vê através de Jesus, mas existem diferenças individuais, existem atitudes nossas. E Deus perdoa os pecados, a nossa justiça é por causa do que Jesus fez por nós, mas existem atitudes que podem tocar Deus ou não, né? Então, é nessa busca, nesse desejo de entender um pouco mais que a gente está avaliando isso, ok? Então, primeiro vamos olhar só nesses dois versículos de novo, né? E ver o que você consegue identificar, né? Ele fez muita coisa boa, né? Versículo 20 fala, assim fez Ezequias, assim como, terminando esses três capítulos, tudo que ele fez para restaurar a casa de Deus, para restaurar o sacerdócio, para levar todo o povo de Deus a contribuir, para levar todo o povo de Deus a valorizar a lei de Deus, a aliança com Deus. Então, assim fez, né? Assim fez como ele relatou nesses três capítulos. Mas depois ele fez o que era bom, reto e verdadeiro ou fiel. Eu gosto da palavra fiel, porque assim, verdadeiro é autêntico e fiel tem essa ideia também. Assim, você não é uma pessoa incoerente, você não é uma pessoa inconstante em relação a isso. O seu coração, né, podemos dizer assim, Davi fez coisas terríveis, mas no mesmo instante em que o profeta chegou para ele, ele se humilhou diante de Deus, ele se arrependeu. Então, o coração de Davi não mudou. E isso é importante entender. Saul fez muita coisa, ele fez tentativas, ele queria fazer, né, ele ficava, mas ele, Samuel chegou e chamou a atenção dele, deu um monte de desculpa, ele não reconheceu. Então, você começa a ver assim, aonde que está a diferença? Salomão, ele começou muito bem. A Bíblia diz que Deus amava Salomão. Ele tinha um coração para Deus. Ele fez aquela, não a grande oração assim, que a gente conhece, mas ele fez aquela oração quando Deus apareceu para ele em sonho e Deus falou assim, o que você quer? Né? Eu primeiro queria que Deus aparecesse para mim e perguntasse para mim o que você quer, né? A coisa mais maravilhosa já tinha acontecido, né? O que você quer? Oh, Deus, eu não quero mais nada. Só de você chegar aqui e perguntar para mim o que eu quero, já assim, não tem nada que possa se comparar a isso. Mas a resposta que Salomão deu, né, que o próprio Deus... aquela história assim, Deus fica surpreso com nossas reações, né? E Deus sabe de todas as coisas, mas a Bíblia não fala que Deus ficou surpreso, mas a Bíblia fala que Deus elogiou, que Deus reagiu com Salomão, assim, você pediu um coração sábio, você pediu um coração humilde, você pediu um coração para poder governar o meu povo, você não pediu longa vida, você não pediu riqueza, você não pediu vitória sobre os inimigos, você não pediu vantagem nenhuma. Então, quase que dá a impressão que Deus ficou surpreso, porque é como se Deus esperasse uma outra resposta dele. Então, Salomão começou muito bem, só que terminou mal. E 1 Reis 11 fala que o coração dele foi desviado. Então, a questão do coração. Né? O coração dele, no fim, não era como o coração no início. Então, isso, sabe? Acho que a gente precisa sempre focar nisso. Nós não somos capazes, né? Jeremias fala assim, terrivelmente, desesperadamente mal é o coração do homem. Quem o conhecerá? Nem a gente mesmo conhece o coração. Como é que a gente muda o coração? Mas aí que entra a graça, aí que entra assim, o que Deus faz quando Deus se encontra conosco, ele muda o nosso coração. Mas ainda que a gente não possa mudar, a nossa preocupação tem que ser essa. Como está o meu coração? E aqui então a gente vê ele falando, né? Ele fez... Versículo 20, ele fez o que era bom, reto e fiel perante aos olhos do Senhor seu Deus. Mas aí o versículo 21 vai explicar um pouquinho mais. Em toda obra que começou, e aqui entra uma coisa assim muito importante, claro que em alguns momentos na nossa vida nós vamos começar coisas e não saber como terminar, nós somos falhos, nós às vezes começamos projetos que não são de Deus. Mas, aqui nesse versículo, ele nem fala, ele terminou. Mas a ênfase aqui no versículo 21 não é nem propriamente assim. Tudo que ele começou, ele levou até o fim. Subentende isso. Tudo que ele começou, ele levou até o fim. Mas não é isso que o versículo fala. O que o versículo fala? Em toda obra que começou, e aí fala de várias obras que ele começou. Na casa de Deus, na lei e nos mandamentos, ou seja, ele queria restaurar Israel para que fosse tudo de acordo com a lei, tudo com o que Deus tinha revelado, e também ele quis, aqui, assim, é só fala meio geral por cima, mas o que, que ele começou na lei e nos mandamentos? Acho que ele quis andar, fazer tudo que Deus queria que o seu povo fizesse. Ele foi muito preocupado com todos esses aspectos, né? Para buscar a seu Deus. Então, por que, que ele está fazendo a casa de Deus? Por que, que ele está preocupado com a lei e os mandamentos? O objetivo, para buscar a seu Deus. Então, aqui nós temos duas dicas muito boas. Ele tem uma finalidade. Ele não está fazendo isso só para aparecer. Ele não está fazendo isso para deixar um marco na história. Ele não está fazendo isso para deixar um monumento. Ele está fazendo isso para buscar a seu Deus. Então, isso é uma das chaves. Que o que ele faz para buscar a Deus. Por isso que eu falo assim, você pode dar um monte de coisa. De que Deus gosta? Ah, Deus gosta que a pessoa ore bastante. Tem que orar cedo, tarde, noite, tem que orar, orar, orar. De que Deus gosta? Deus gosta de adoração. De que Deus gosta? Então, você pode falar várias coisas que Deus gosta, mas se você fizer para tentar fazer como... Né, eu quero ganhar o favor de Deus. Claro, todos nós queremos ganhar o favor de Deus. Não é uma coisa errada. Mas tem um jeito de buscar a favor de Deus que é... Eu quero ser abençoado. Eu quero estar bem. Eu quero... Sabe, você não está interessado realmente em Deus por causa de Deus. Entende o que eu quero dizer? Então, o que Deus viu em Ezequias? Ele viu que ele estava fazendo essas coisas para buscar a Deus, para buscar o Senhor seu Deus. Mas tem mais uma coisa no versículo. Acharam aí? Que mais que tem? Eu acho que esse é o ponto, talvez, de todos os pontos. Né? O que, que ele fez? Ele começou coisas na casa de Deus, ele começou coisas sobre lei, mandamentos, né? A gente viu que ele restaurou os sacerdotes, os levitas, as ordens, ele restaurou as contribuições, levou todo o povo a contribuir, ele queria que todas as 12 tribos viessem para a Páscoa, ele fez muitas coisas. Ele fez tudo isso para quê? Para buscar Deus. Mas, mais uma coisa, ele fez de todo o seu coração. E eu diria que isso é o que caracterizava Davi. Que Davi, então, só vamos ler dois exemplos quando usa essa expressão para Davi. Um está em 2 Samuel, capítulo 6. Talvez é a história, uma das histórias de Davi como rei, que é mais conhecida, né? Porque Davi trouxe a arca para Jerusalém. Então foi uma das coisas assim que ele estava fazendo, que foi muito importante, né? Então eu só vou pegar um versículo, 14, 2 Samuel 6, 14. Tem também em Crônicas, né? a mesma expressão. Versículo 14, quando ele estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, versículo 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de uma estola sacerdotal. Então, o que Davi fazia, ele fazia com todas as suas forças. Né? Esse é um dos textos, e o outro está em 1 Crônicas 29. O ponto principal é que a gente pode pensar, gente, Davi, tudo bem, né? Davi pecou, eu também tenho falhas na minha vida, então não tem esperança para mim. Né? cuidado, né? Cuidado quando você faz essa comparação, porque o fato de Davi ter pecado não significa que não tem problema a gente pecar. Davi colheu frutos muito amargos desse pecado dele, né? E tem que saber se nós temos a mesma reação ao nosso pecado que Davi teve. Então, assim, o fato de Davi ter pecado não é uma desculpa, não é uma licença para a gente, se Davi pecou, então, né, não tem problema. Não, tem muito problema. Mas o que nós queremos realmente entender é como que Deus faz a avaliação da pessoa. Se nós temos perdão dos pecados através de Jesus, realmente, Deus tem muito menos problema com os nossos pecados, já que foram resolvidos, porque a gente tem aquela imagem, não é totalmente errada, de que Deus ele aborrece o pecado, Deus não consegue, como uma pessoa que não consegue ficar perto de uma coisa mal cheirosa, né? Assim, uma coisa mais ou menos assim, Deus não tolera. E é muito importante entender que Deus consegue chegar perto de pessoas em pecado. Tanto é que Adão e Eva pecaram lá no jardim e a primeira coisa que aconteceu foi Deus chegar pertinho deles. Então, se Deus não pudesse suportar o mau cheiro do pecado, ele não teria chegado para eles. Ele teria se ausentado e eles que tinham que perguntar, para onde que foi Deus? Não, Deus chegou para ele. Caim matou Abel, que coisa pior do que isso? Caim matou o irmão dele. E o que, que Deus fez? Sumiu? Não, Deus chegou para Caim. Chegou pertinho dele. Deus falou mais com Caim do que talvez comigo, com você. Deus chegou para Caim antes dele matar Abel. Só porque Caim estava aborrecido, estava emburrado, estava muito chateado com o que aconteceu, Deus ainda perguntou para ele, Caim, qual que é o seu problema? Deus tinha liberdade. Então, entende o que eu quero dizer? Deus não tem problema nesse sentido. Deus tem problema com o pecado, mas não é do jeito que a gente pensa. Então, é muito perigoso falar isso, porque pode dar uma ideia errada, mas o que nós estamos querendo dizer é Deus tem menos problema com o pecado, porque o pecado tem solução. Jesus morreu pelos pecados. Então, o pecado tem solução. Já foi solucionado. Claro que nem todos nós nos apropriamos da solução, mas o pecado tem solução. Agora, esse mistério do coração humano, que eu não entendo, eu sei que nunca vou entender, como é que alguém tem o coração para Deus e como é que alguém não tem o coração? Eu não sei responder isso. Mas tem um problema no coração humano que isso sim afeta Deus. Qual é o estado do seu coração? Então, o que eu quero passar para vocês, pelo menos até onde eu consigo ver, é que Davi teve problemas, Ezequias teve problemas, Josafá tinha problemas sérios, né? Todos eles tiveram problemas. Agora, tem um problema com Salomão que foi mais sério e Deus não sabemos como é que Deus vai avaliar Salomão, mas o coração dele se apartou de Deus. Então, isso é o problema sério, né? E tem solução para isso? Não sei, mas a causa, a raiz do afastamento está aí. Então, 1 Crônicas 29:1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e tenro. Esta obra é grande, de construir a casa de Deus, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Versículo 2. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus. E aí ele vai falar, sobre as coisas que ele juntou. Versículo 3. Além disso, porque amo a casa do meu Deus. E minha devoção, na minha fala, mas o sentido real é porque amo, porque eu tenho paixão, né, pela casa de Deus. Então, esses dois textos, né, que eu queria mostrar, Davi fazia as coisas com todo o coração. E rapidinho, só vou passar por algumas passagens bíblicas para a gente entender. Salmo 132, nem foi escrito pelo rei Davi, mas foi escrito sobre o rei Davi. Salmo 132 até fala umas coisas aqui que a gente não tem registrado nos outros relatos da história de Davi, mas fala algo que Deus, que Davi disse para Deus. Salmo 132, versículo 1, lembra-te, ó Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então, tem aquele Salmo 27 que o próprio Davi fala assim, uma coisa eu quero, uma coisa eu pedi ao Senhor. Então, Davi era um homem que só ficava o dia inteiro só cantando e orando? Não, ele era um rei e mesmo antes de ser rei ele fazia muitas outras coisas. Então, não é assim, para você ser uma pessoa de coração total, como fala aqui, assim como Ezequias, tudo que ele fazia de todo o coração. Ezequias nunca fez mais nada, ele era só espiritual. Não, ele fez muitas coisas, nós vamos ver depois no resto da história. Ele construiu cidades, ele fez um sistema de água, que até hoje é conhecido, sim, né? Ele fez uma obra de, mandou fazer, né? Uma obra de engenharia, que naquele tempo era bem inovador, assim, era uma coisa, uma proeza, né? Ezequias fez muitas coisas, mas o que ele fazia de todo o coração e toda a vida dele, todas as atividades giravam em torno desse ponto central da vida dele, ok? Depois, Deus, não sei se vocês quiserem anotar, que acho que não vamos ter tempo para ler, 1 Reis 14, 8 e 15, 5. 1 Reis 14, 8, 15 e 5, Deus dá testemunho de que Davi fazia o que era reto aos olhos dele, né? Então, acho que é muito importante a gente entender essa ligação de Davi. Por que ele fazia o que era reto? Porque o coração dele, não significa que tudo que ele fez era reto, mas o coração dele era total. E eu queria só lembrar também de um versículo em Eclesiastes 9, Eclesiastes 9, 10, Salomão, filho de Davi, ele falou isso aqui, tudo que te vier à mão para fazer, a minha tradução fala assim, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, sabe que Eclesiastes é aquele livro assim que, né, assim é meio, é um livro pessimista, né? É um livro que não fala muito, assim, não fala de eternidade, não fala, e fala assim, né, tudo é vaidade, todo mundo vai para a sepultura, né? Então até parece uma coisa meio materialista, assim, né? Tipo, aproveite sua vida agora, né? Tem versículos em Eclesiastes que fala assim, aproveite sua vida, tenha prazer, porque daqui a pouco você não vai existir mais. Então, assim, até um livro, assim, uau, como é que esse livro está na Bíblia, né? Mas ele fala assim, tudo que tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Na NVI, não sei se alguém tem aí, ele fala assim, com todas as forças. E uma outra tradução que eu vi fala assim, faz-o bem feito. Então, Deus ama essa atitude assim, de intensidade. Né? Nós não estamos vivendo assim, para passar o tempo, nós não estamos marcando o tempo, estou aqui esperando a morte, estou esperando a aposentadoria, sei lá o que muita gente está esperando. Né? Nós não estamos aí passando a vida só. Nós temos alguma coisa que Deus colocou em nossas mãos. Mas, acima de tudo, precisa ter um objetivo, precisa ter algo, né? Davi se consumia com o desejo de ver uma morada para Deus. Então, como é que eu vou fazer meu coração se apaixonar pela causa de Deus? Como eu falei, isso é uma coisa misteriosa, mas, no mínimo, nós temos que saber que Deus gosta? Deus gosta de uma pessoa que tem intensidade, que deseja, que anseia, né? Como Davi falou assim, eu não vou dar descanso. E Deus falou com ele, falou assim, olha, você não vai construir, não adianta você espernear, você não vai fazer a casa. Mas ele não desistiu, mesmo assim ele ajuntou, preparou e assim por diante. Então, tudo que tiver à mão para fazer, e traduzindo assim, né, vamos ler em Colossenses, que tem um texto bem mais, bem mais contextualizado assim, para nós hoje, né? Porque você pode fazer assim, tudo que você vem a fazer, faz bem feito, porque daqui a pouco você não vai conseguir fazer mais nada. Mas a Bíblia fala em Colossenses 3, versículo 23, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, esse é o coração que Deus ama, né? Quando a gente faz todas as coisas, tudo que nós fizermos, nossa vida, vamos dizer assim, material, não tem vida espiritual e não espiritual, toda a nossa vida. Mas isso significa na nossa família, cuidando de uma pessoa, nossos estudos, nosso trabalho, tudo que nós fizermos. E o desejo é, Deus, né, o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer? O que eu devo fazer? Deus não vai te dar uma tarefa, Deus não vai colocar nas suas mãos uma incumbência de algo que você não gosta. Como é que você vai fazer de todo o coração? Não, eu vou provar você, eu sei que você não gosta disso, então eu vou mandar fazer exatamente o que você não gosta. Claro que na nossa vida tem muita coisa que a gente não gosta, que a gente tem que fazer como ao Senhor. Mas eu quero dizer assim, quando Deus coloca algo nas nossas mãos, ele coloca algo que a gente gosta. Ele vai nos dar alguma coisa e talvez aquilo que a gente pensa que não gosta, está faltando a gente entender como que isso pode glorificar a Deus. Porque eu sei que, estou dizendo assim, Deus coloca uma incumbência, Deus coloca uma tarefa, mas tem muitas pessoas que vão cuidar de uma criança excepcional, que vão cuidar de uma pessoa doente, e não é porque a pessoa gosta de fazer aquilo, é uma situação que Deus colocou em nossas mãos. Então, realmente existem situações que a gente nunca escolheria e que a gente não gosta, mas tudo que nós fizemos, faça de todo o coração, como ao Senhor e não para os homens, né? Então, que Deus nos ajude a fazer isso. Eu não sei se vocês estão com o esboço, mas nessa última parte, né, do esboço aqui, né, letra D, eu coloquei alguns itens aqui que eu não vou ter tempo de falar muito sobre cada um deles, mas semelhanças entre Ezequias e os grandes reis Davi e Salomão. Então, o primeiro item dessa relação é o que a gente já falou, um coração totalmente dedicado a Deus. Okay? Então, isso é a parte principal. O segundo ponto é uma preocupação com a casa de Deus. Né? Ezequias, ele quis restaurar a casa de Deus. Davi quis construir uma casa para Deus. Salomão construiu realmente a casa para Deus. Então, o que fez dessas pessoas pessoas grandes, pessoas, primeiro o coração, agora o nosso envolvimento, a nossa vida, pode não parecer que você possa fazer algo muito importante para isso, mas nós queremos que Jesus volte, sim ou não? Queremos que Jesus volte, isso devia tocar assim uma corda assim, né? Uau, eu quero que Jesus volte. Mas você quer que Jesus volte para uma situação bagunçada, sem ordem nenhuma, um povo que não está nem aí com ele, ou você quer que Jesus volte para uma casa? Quem vai fazer a casa de Deus? Na verdade, quem vai fazer a casa, como Salomão, é o próprio Jesus. Jesus, que é o Filho de Deus, ele vai fazer essa casa no milênio para o próprio Deus habitar. Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém desce do céu sobre a terra e tem uma casa e nem precisa de templo mais, porque o próprio Deus está habitando ali. Mas para Jesus voltar, tem algo que precisa estar pronto. Algo precisa acontecer. Então, nós queremos que Jesus volte, mas para que Jesus volte, nós precisamos ter esse anseio. Eu quero que Jesus volte, mas eu quero que Jesus volte para uma casa. Tá, nós não somos capazes de fazer a casa do jeito que Deus quer. Então Jesus vai voltar e vai nos ajudar a construir essa casa. Mas algo precisa estar bem encaminhado. E a comparação é Davi com Salomão, né? Assim, essa figura que Davi preparou. Deus falou assim, você não vai fazer a casa. Nós, a igreja, nós não vamos conseguir terminar a casa para o Deus infinito, eterno, Pai, morar conosco. Nós não vamos conseguir fazer a casa toda. Mas como Davi, nós vamos preparar com todas as nossas forças. Todas as nossas forças. Algo precisa estar no coração do povo de Deus, como Davi, que anseie pela casa de Deus. Então, essa preocupação com a casa de Deus, se você quer ser bem-sucedido, porque o final dessas descrições, né, o final do texto que nós lemos sobre Ezequias é que ele prosperou em tudo que ele fazia. Ele prosperou. Por quê? Porque ele estava preocupado com a casa de Deus. Então, tudo, ele fez muitas outras coisas, mas como tudo girava em torno da casa de Deus, tudo que ele fez prosperou, ok? Então, a preocupação com a casa de Deus. Número 3, aqui na relação aqui que eu fiz, é generosidade em dar. A gente já falou sobre isso, que Ezequias convocou o povo para contribuir, mas ele foi o primeiro a dar o exemplo, e isso Davi fez, isso Salomão fez. Então, é outro aspecto que tem em comum com esses grandes reis, né? Ezequias queria tanto a casa de Deus, então ele quis envolver todo mundo. Quando alguém tem mais condições, ele não substitui os outros. Acho muito importante entender isso. Não sei se eu tinha colocado alguma coisa nesse sentido aqui, né? Ele restaurou a ordem na casa de Deus, ele deu exemplo, né? Ele deu exemplo, mas ele envolveu todo o povo. Então, a coisa muito importante é que Ezequias, Davi, Salomão, eles tinham 100 mil, 10 mil vezes mais do que o povo tinha. Mas eles davam proporcionalmente, eles davam do que eles tinham, eles faziam tudo possível para dar, mas eles, com isso, eles não diziam, bom, eu tenho condições de dar, vocês não precisam dar nada. Não. Eles davam para dar o exemplo, porque o envolvimento nosso, que com as nossas duas moedinhas, como a viúva, o nosso envolvimento é que faz com que Deus se sinta, que ele sinta vontade de estar conosco. Então, ele tinha, número 3, ele tinha generosidade em dar, mas número 4, em todos esses exemplos, no tempo de Salomão, não sei se menciona, mas no tempo de Davi e no tempo de Ezequias, o rei dava, mas o povo também dava liberalmente, né? O povo se envolvia, o povo também pegava a paixão. Então, tinha essa abundância de contribuições do povo. Número 5, eles restauravam as ordens dos levitas. Isso eu queria ler com vocês, assim... Tem muita coisa de Davi sobre isso, mas eu só queria ler em 2 Crônicas 8 para mostrar como Salomão também fez isso. Mas todos os três grandes reis, Davi, Salomão e Ezequias, eles tinham muita preocupação em colocar cada pessoa na sua função. E a gente já viu isso com Ezequias, mas eu queria que vocês vissem 2 Crônicas 8, que Salomão fez a mesma coisa. Segundo Crônicas 8, 12. Ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado diante do pórtico, segundo o dever de cada dia, fazendo oferta segundo o preceito de Moisés. Versículo 14. Conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo exigia o dever de cada dia. Designou também os porteiros pelas suas turmas, a cada porta, porque assim havia mandado Davi, o homem de Deus. Não se desviaram os sacerdotes e levitas do mandado do rei em coisa alguma, nem acerca dos tesouros. Então, essa restauração da ordem, cada um, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os que cuidavam da distribuição, os que cuidavam do armazenamento, aquilo que a gente viu já com Ezequias, ele fez isso. Então, é algo assim, muito impressionante como eles queriam que cada pessoa pudesse servir na sua função. Gente, é tão maravilhoso isso, não tem alegria na nossa vida enquanto a gente não acha o nosso lugar na casa de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Pode ser vigiar uma porta, pode ser cuidar da estocagem de alimentos para a casa de Deus. Assim, pode ser coisas aparentemente muito corriqueiras, muito simples, mas cada pessoa na sua função faz com que o Senhor sinta desejo de estar. E o último ponto é preocupação em guardar a lei de Moisés. Nós vimos que Ezequias ele empreendia coisas na casa de Deus e também na lei e nos mandamentos. E para isso, só vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 2, quando Davi foi passar, como se estivesse passando o bastão para Salomão. 1 Reis 2, versículo 1. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Morte. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Se vocês quiserem anotar, tem Deuteronômio 10, versículo 12, que ele fala também na lei, assim, nós conhecemos Deuteronômio 6, que fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Mas o que é amar a Deus de todo o coração, se a gente nem se importa com as coisas pequenas que Deus ordenou? Então, é só colocar essa relação. Então, vamos tentar assim, resumir e ver como que isso funciona. Não é uma fórmula, mas entender isso um pouco mais. Deus é capaz de avaliar pessoas como Davi, como Ezequias. Ele é capaz de avaliar essas pessoas como pessoas que fizeram o que era reto aos seus olhos. Ele é capaz de dizer: olha, Davi foi um homem segundo o meu coração. É o tipo de pessoa que eu gosto. Sendo que Davi cometeu adultério, mandou matar o marido dela, encobriu. Como que um homem desse pode ser um homem segundo o seu coração? Então, nós temos falado assim, é uma questão do coração. Deus está focando no nosso coração. Deus quer que nós o amemos, né? E não importa. Não é que Deus não se importa. Porque quem ama de todo o coração, não significa que nunca peca, não significa que nunca tenha esses erros. Mas em Deuteronômio, desse que eu citei, 10, 12, ele fala assim: o que o Senhor quer de vocês? Que vocês andem nos meus caminhos e me amem de todo o coração. Então as duas coisas vão juntos. A gente erra, às vezes a gente não anda em todos os seus caminhos, isso acontece. Mas isso não significa que quem ama a Deus não se preocupa, não só... Eu amo a Deus, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não consigo vencer tais coisas, Deus sabe que eu ando de qualquer jeito, mas Deus me ama assim mesmo. Não, não é bem assim. Deus cobre os nossos pecados, Deus é capaz de colocar uma avaliação para Davi e Ezequias e muitos outros, mas ele procura quem o ame de todo o coração, e Davi está passando isso para Salomão. Ande, ame a Deus. Você tentar guardar os mandamentos sem amar a Deus não funciona. E você pode fazer um monte de coisas boas e não vai agradar a Deus. Mas você pode também dizer assim: eu amo a Deus, mas eu não ligo, Deus não liga, Deus sabe, Deus não se importa com meus pecados. Então, estamos tentando entender. Ezequias, Davi, eles amavam a Deus e porque amavam a Deus, eles queriam saber todas as coisas que Deus gostava. Né? Assim, quando você ama alguém, né, vida conjugal, vida de casal, vida de pai, filho, mãe, filha, enfim, todos os relacionamentos verdadeiros, quando você ama realmente alguém, você não quer desagradar. Né? Não vamos entrar na vida conjugal, que vai ser meio complicado, né? Mas a nossa falha é justamente isso, né? Deus é perfeito, então ele não tem esse tipo de problema, assim, né? Com duas pessoas humanas, vai ter pessoas que querem controlar a outra, vai ter aspectos em que a gente não consegue mudar ou a gente não quer mudar. Normalmente os grandes problemas nos relacionamentos humanos é que um quer mudar o outro e é uma coisa que não é para o bem da pessoa. Agora, Deus, ele quer nos mudar e ele nos ama tanto que ele desceu ao nosso nível quando ele enviou Jesus e ele vem para falar conosco no nosso nível, mas ele quer encontrar uma atitude de amor por ele que tenha esse desejo, sim, para andar nos seus caminhos. Eu quero amar a Deus, eu quero guardar meu coração, mas eu quero também ter um coração totalmente desejoso, interessado em saber pequenas coisas. Deus gosta, Deus quer. Tem muita coisa na palavra que a gente não... mas isso é lei, isso é do Velho Testamento. Puxa, tem coisas que Deus quer mudar na nossa alimentação, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira... Tem muitas coisas, não é lei, não é um monte de padrão. Mas você já perguntou? Você já quis saber? Se você ama a Deus, então você também vai se interessar nas outras coisas menores. Eu espero que essa ideia fique clara. A gente está... Né, a grande luta nossa, assim, desde sempre, dos cristãos, é como é que você entende a lei do Velho Testamento? Como é que você lê um monte de, entende esse monte de regulamentos, de ordens? O que, que tem que fazer para agradar a Deus? Então, tem que começar com essa atitude de coração, desejando que Deus conquiste o nosso coração, mas um coração que ame a Deus também é um coração que deseja andar em todos os seus caminhos. Senhor Deus, nós sabemos que, por mais que tentemos entender, só teu Espírito vai poder realmente nos conduzir passo por passo. Mas, ó Deus, que possamos realmente ser tocados, possamos, ó Deus, ter o nosso coração transformado por ti, Senhor. Ó Deus, nós olhamos para esses grandes exemplos e sabemos que eles não estão aqui para a gente só admirar e dizer: puxa, que difícil, eu nunca vou ser como Davi. Mas o teu desejo é que todos nós sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Que o Senhor trate conosco, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração cada vez mais para amar-te, ó Deus, acima de todas as coisas, para que toda a nossa vida possa realmente focar na restauração e na construção e na preparação da tua casa, para que o Senhor possa estar entre nós para sempre. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Amém.